passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, mais uma vez reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Muito bom ter você aqui com a gente, né? Assim como todas as noites, para mais um culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a nossa mesa reunida nesta noite maravilhosa. Que alegria poder receber nesta noite o querido pastor André Oliveira, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu. Meu irmãozinho querido, que alegria tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor André Oliveira.
Muito boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva, irmã Débora Lira e a todos os nossos ouvintes aqui do Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma vez juntos aqui na Melodia, no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Débora Lira, que bom também, Débora, estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, Eliel, Fábio Silva, pastor André Oliveira e Michel Camargo.
Vamos juntos. Na abertura do nosso Cristo em Casa, nesta quarta-feira, vamos orar juntamente com o pastor André Oliveira.
Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Nós te louvamos pelo projeto Cristo em Casa e entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que será conduzido nessa noite. Que o teu Espírito ministre através de nós e alcance todos aqueles que estão nos assistindo e que possam receber ao alcance das ondas do rádio a graça de Jesus sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia não para de brilhar, você não vai parar. Você não é despertável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Pra você desanimar, todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem
jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro.
Bruna Carla e Eli Soares, você é precioso. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor André Oliveira, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nossa mensagem de hoje tem como referência o texto do Salmo 23, versículo 1.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
É isso aí, Fábio Silva. Hoje é um dia muito especial. Hoje celebramos a existência dos nossos queridos aniversariantes, os nossos lindos ouvintes, que são reflexos do amor de Deus aqui nessa terra, não é verdade? Que cada novo dia seja repleto da alegria do Senhor, que é a nossa força. Parabéns e felicidade a todos. Nilo Deise Falcão Júnior, parabéns. Esther Crisótomo Costa, Hélida Virgínia Santos Jorge, Raquel Cristina Martins Rodrigues, Vanilde Anne Carneiro Rocha, Bianca de Freitas Soares, Márcia da Silva, Maria do Carmo Mota da Silva, Ana Maria do Carmo e Mário José Gonçalves Guimarães. Felicidades a todos!
De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz. E não me esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade. E não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Ai, fui gerado na simplicidade. E não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda-me. guarda meu coração. Não quero viver de aparência. Não posso perder minha essência. Guarda meu coração. Guarda meu coração. Não posso viver de vaidade. Gerado na simplicidade, guarda meu coração.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida, a gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Fábio, nessa quarta-feira, nesse momento de oração, né, que é uma conversa que nós vamos ter com o nosso Criador, é um momento de relacionamento, de intimidade com Deus, de depositar no Senhor e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida dos seus filhos. Não tem ninguém abandonado no meio do caminho, na beira da estrada, por o nosso Deus, não. Nós temos um Pai, nós temos um dono, e Ele está atento ao nosso clamor. Então, vamos falar nesse momento de entrega, adoração e gratidão com o nosso Deus. E nessa quarta-feira estaremos orando por Luciene Assis Costa, Beatriz de Machado, de Blumenau, Marta Benevides, da Cidade de Deus, Cláudia Maria Guimarães, de Parque Fluminense, Mari Silveira, de Rio das Ostras, Alessandra Negreiro, de Lins de Vasconcelos, Humberto Nascimento, de Miracema, e Juscelia Matoso Lima, de Campinho.
Senhor, colocamos nas Tuas mãos os pedidos dos nossos irmãos. Todos aqueles aqui elencados, Senhor, que possam ser recebidos por Ti no trono de graça e que sejam, Senhor, atendidos conforme a Tua poderosa vontade, de acordo com a Tua providência. Que os Teus filhos recebam a resposta das Suas petições, porque pedimos aquele que é todo-poderoso para conceder tudo aquilo que precisamos. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.
Eu tenho a marca da promessa. Yeah. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, gente, chegou então esse momento todo especial. Vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E eu quero convidar o pastor André Oliveira.
Como falamos anteriormente, nossa referência bíblica é o Salmo 23, no versículo 1, onde o salmista vai nos dizer: "O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta." Esse tema muito importante, né, do Salmo, a respeito da pastoralidade de Deus, e talvez nos conduza nessa oportunidade a refletir que o pastor é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, na verdade, tem a ver com o pastor, tem a ver com o próprio Deus. Particularmente, eu tenho sido muito abençoado pela leitura dos Salmos, né, e refletir sobre os sentimentos ali que são expressos pelos autores bíblicos muitas vezes nos inspira na caminhada da vida, nos inspira nas dificuldades da existência humana, nas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas quais você e eu somos companheiros de caminhada, né? Podemos ter dificuldades diferentes, podemos ter questões diferentes na nossa história, mas o que nos une, o que nos faz ser semelhantes de fato é a humanidade com todas as suas mazelas e todas as suas dificuldades. Quando nós lemos o Antigo Testamento e estudamos um pouco mais detidamente, nós percebemos que os comentaristas do Antigo Testamento atribuem esse salmo ao rei Davi, o grande pastor de Israel, o grande rei de Israel, um grande poeta de Israel, e um salmo que foi escrito provavelmente quando Davi encontrava-se num oásis, né, em meio a um intervalo ali nessas batalhas. Em meio às circunstâncias extremas, em meio às circunstâncias adversas, o salmista, vagando ali pelo deserto da Judéia, encontra um lugar de repouso, um lugar de descanso, em meio ali à sombra e talvez um pouco de água. O salmista para e reflete sobre a natureza e reflete também sobre o caráter de Deus aprendido a partir do seu próprio relacionamento com Deus. Na verdade, todo o Salmo 23 traz para nós essa experiência de Davi. Contudo, nessa oportunidade, eu de fato gostaria de me deter aqui no Salmo 23, versículo 1, pois é o cerne de tudo que vem a reboque do Salmo. Quando o salmista diz: "O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta", ou em outras versões um pouco mais antigas, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", nós podemos extrair algumas importantes lições nessa afirmação de fé, nessa declaração de fé para a nossa caminhada. A primeira dessas lições, e que eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade, é que o salmista constrói a sua confiança a partir de quem Deus é. O que nós precisamos aprender e podemos aprender com esse salmo é que a convicção sobre quem Deus é vai determinar a minha confiança naquilo que Deus fará. É curioso que os hebreus, eles não conjugavam o verbo ser, nem mesmo quando falavam do próprio Deus, para não correr o risco de falar indevidamente o nome desse Deus, né? Uma vez que o Deus que fora revelado a Moisés naquela experiência em Êxodo, capítulo 3, é um Deus cujo próprio nome o define. Por isso que naquela oportunidade, quando Moisés, acostumado com as divindades egípcias, com toda aquela sorte de deuses, né? Entre Horus, Osíris e todas aquelas divindades que lhe foram apresentadas como reais, pergunta ao encontrar-se com Deus no Monte Santo, olha, no nome de qual dessas divindades eu devo ir, né? Quem és tu, ó Senhor? Quase que atribuindo ao nosso Deus uma condição de existência semelhante àquela dos falsos deuses dos egípcios, quando de repente a voz sai da sarça e diz, olha, eu sou o que sou, eu sou quem eu sou. E nesse caso, parece que nós podemos utilizar a riqueza aqui do idioma hebraico para entender que quando Deus clama ou quando Deus diz, eu sou Yahvé, Deus se revela para Moisés dizendo que ele é exatamente aquilo que Moisés precisa. Assim como Davi, diante do oásis, diante daquela dificuldade, ele encontra-se com o Senhor e se lembra que Deus é exatamente aquele a quem ele conhece, aquele a quem ele foi apresentado quando, desde a sua tenra infância, desde os momentos mais difíceis da vida. É curioso que o Salmo sobre o pastor seja escrito por alguém que de fato é um pastor. Davi sabia que, assim como o pastor cuida das ovelhas, o Senhor também cuidaria dele no momento de adversidade. Passando pelo deserto da vida, Davi encontra um oásis e nesse oásis ele reafirma, ele relembra que o Deus que é o Deus que fará. Talvez você, amado ouvinte, esteja passando por um momento difícil da sua vida, esteja passando por uma circunstância complexa na sua história, haja questões na sua vida que você não sabe como resolver, que você até acredite que não tem solução, que você entende que não sabe como Deus pode intervir nessa história. Mas eu quero dizer para você que, assim como o salmista em meio à batalha encontrou um oásis, nessa noite, se você abrir o seu coração e permitir que o bom pastor seja o pastor da sua vida, você irá experimentar a convicção que Davi experimentou de que, de fato, o nosso bom pastor é tudo que nós precisamos. Uma segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que se a convicção sobre quem Deus é determina a minha confiança a respeito daquilo que ele fará, de fato, nós só poderemos conhecer a Deus para ter essa convicção quando realmente nós nos relacionamos com Deus. A vida do rei Davi é uma vida repleta de altos e baixos, uma vida inspirativa para nós em muitos momentos, em outros momentos uma vida que serve de alerta a respeito das nossas fragilidades e de como, apesar de sermos servos de Deus, podemos falhar e cair cedendo aos nossos próprios desejos e tentações. O que nós aprendemos aqui é que Davi, apesar de todas as suas condições, apesar da sua condição humana, era alguém que tinha uma íntima relação com Deus. E de fato essa relação permeava todas as áreas da sua vida. Por isso que Davi se torna uma referência de espiritualidade para os reis de Israel. Quando nós lemos os relatos constantes ali do livro de Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro dos Reis e também dos livros de Crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo, nós vemos que Davi se torna o parâmetro a respeito de como o rei deve se comportar, né? Andou rei fulano de tal, andou segundo os passos de seu pai Davi, ou o rei fulano de tal não andou segundo os passos do seu pai Davi. O que nós aprendemos aqui é que a nossa relação com Deus é o que pode revelar efetivamente Deus a nós. Na teologia nós dizemos que existe a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é aquilo que Deus se manifesta na criação. Nós olhamos para um cenário, para uma paisagem bonita e percebemos que aquilo ali é obra do Criador. Mas a revelação especial é a Escritura, a Sagrada Escritura. E nessa revelação especial, onde Cristo é revelado a nós, é que nós temos, de fato, uma real compreensão a respeito de quem Deus é. Nós aprendemos que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história e ela também é progressiva ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender as ações de Deus, o caráter de Deus e a bondade de Deus sobre nós, porque nós ficamos estagnados em experiências que, porventura, tivemos com Deus em algum momento da nossa história. Eu quero relembrar a você que Jesus é aquele que nos chama diversas vezes na nossa caminhada de vida. Na relação com os apóstolos, com os discípulos, Jesus os vocacionou e os chamou para serem seguidores. Mas por diversas vezes, Jesus precisou chamá-los novamente para que eles se ajustassem ao caminho, para que eles corrigissem a rota, para que eles conhecessem um pouco mais do seu caráter e de quem, de fato, Jesus é. O que a gente precisa entender é que quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus se revelará a nós. Quanto mais nós lermos a palavra, mais nós conheceremos aquele que é a palavra. Quanto mais nós vivermos sob a palavra, ou seja, debaixo da palavra, mais essa palavra de Deus, que é eficaz para transformar a nossa realidade, vai nos moldando, nos conduzindo a ser exatamente como Deus espera que nós sejamos, e de fato construindo ou reajustando a expectativa sobre como Deus agirá em nossas vidas. Talvez nós não experimentemos ou não acreditemos que a mão de Deus estará sobre nós, porque nós temos expectativas equivocadas sobre como Deus agirá em nosso favor, sobre como Deus intervirá em nossa história e em nossa vida. Nós precisamos nos permitir moldar a nossa expectativa a respeito da ação de Deus, a partir daquilo que Deus revela a nós na sua palavra e no relacionamento conosco. Nós aprendemos nesse texto, como uma terceira lição, que saber quem Deus é nos revela também quem nós somos. Davi então compreende que o Senhor é o pastor. O Senhor, de fato, é o pastor de Davi, mas não apenas o pastor de Davi, o Senhor é o pastor de todos nós. E é curioso porque, quando olhamos a história de Davi, percebemos que ele é ungido quando está pastoreando as suas ovelhas. Davi se inspira em coragem para vencer Golias a partir das experiências como pastor. É a experiência de caminhar com as ovelhas que faz com que Davi sobreviva em diversas oportunidades na vida. É a experiência de ter sido pastor que faz com que Davi sobreviva na fuga diante da perseguição de Saul. E Davi se torna rei não para governar Israel, Davi se torna rei para pastorear Israel. Aos olhos de todos, Davi era um pastor, um simples pastor. Mas quando Davi pensa sobre quem Deus é, fica claro que, na verdade, Davi era simplesmente uma ovelha. Quero dizer a você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, que um dos maiores empecilhos à nossa espiritualidade é esquecer que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Talvez Deus tenha separado esse tempo para você, para que você ouvisse essa mensagem, para que você parasse de tentar pastorear a sua vida. Existe um pastor, um sumo pastor, um bom pastor, que cuida de nós e que cuidará de nós muito melhor do que nós mesmos. Como diz o profeta Ezequiel no texto escrito no capítulo 34, versículos de 30 a 31. Desse modo saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e saberão que eles, o povo de Israel, são o meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Nós precisamos relembrar que Deus não se relaciona com reis, com profetas e com sacerdotes. Deus se relaciona com gente, Deus se relaciona com pessoas. Assim, meus amados irmãos, Deus não se relaciona com nossos títulos. Deus não se relaciona com o pastor André, Deus se relaciona com André. Deus não se relaciona com pastores, com diáconos, com presbíteros, com líderes, com empresários, com trabalhadores assalariados, com trabalhadores autônomos. Deus não se relaciona com líderes ou com liderados. Deus se relaciona com ovelhas. Deus se relaciona com pessoas. O fato que nos identifica como igreja de Deus, o fato que nos identifica como parte do corpo de Deus, do povo de Deus, é o fato de todos sermos unidos como membros de um só rebanho espiritual. De fato, você e eu, todos nós juntos, somos ovelhas do grande rebanho do pastor. Talvez a grande dificuldade que nós tenhamos é aquela de nos despir daquilo que construímos ao longo da nossa história e da nossa vida. Aquela de abandonar o nosso currículo espiritual, com o qual muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, com a nossa história de serviços a Ele prestados. E simplesmente nos apresentarmos diante dele como ovelhas que somos, necessitando do seu cuidado, do seu amparo, da sua direção e da sua condução. Não há nenhuma outra possibilidade de nós conhecermos o pastor quando nós não somos ovelhas. Para conhecermos o pastor, nós precisamos nos apresentar diante dele simplesmente como ovelhas. Não experimentaremos o cuidado do pastor enquanto continuarmos a enxergar a Deus com qualquer outro olhar que não seja o de ovelhas do aprisco de Jesus. E o texto rico segue trazendo para nós lições sobre essa relação, né, do pastor com as ovelhas e nos traz outra lição para nós nessa caminhada. O que nós precisamos aprender aqui é que o pastor é tudo o que a ovelha precisa, mas nós também precisamos aprender como uma ovelha precisa enxergar o seu pastor. E aqui nós aprendemos de fato que a ovelha sabe, a ovelha não duvida, a ovelha não questiona, a ovelha não procura entender, mas a ovelha sabe que o pastor é tudo o que ela precisa. Quando nós olhamos para as ovelhas e olhamos para os rebanhos constantes ali na história bíblica e os rebanhos de ovelhas que temos ainda hoje, percebemos que não há nas ovelhas as preocupações que existem em nós. A ovelha não se preocupa se amanhã ou não ela terá pastagem, ou se amanhã ela terá pastagem ou não. A ovelha não se preocupa sobre se amanhã ela terá água, se ela terá um córrego para poder se refrescar ou para poder matar a sua sede. A ovelha não se preocupa se amanhã ela será tosqueada para eliminar o peso desnecessário e que tem trazido sobre ela enfado, cansaço. A ovelha não se preocupa com nada disso, porque a ovelha simplesmente se submete ao cuidado do pastor. Talvez nós tenhamos tantas dificuldades, tantos problemas, porque nós estamos vivendo preocupados como se nós mesmos fôssemos gerir a nossa própria vida e conduzir os nossos passos. Quando nós caminhamos nessa direção, nós automaticamente nos colocamos numa condição de sofrimento, de ansiedade e de preocupação excessiva. Na verdade, precisamos aprender com as ovelhas, porque as ovelhas dependem integralmente do pastor, assim como nós dependemos ou devemos depender integralmente do Senhor em nossas vidas. De fato, Moisés, naquela experiência do Monte de Deus, quando nós sinalizamos no início dessa mensagem, recebe a visita do Senhor no Monte Horeb e ali conhece o Senhor. E Deus, quando se apresenta com ele, diz: eu sou o que sou. Deus está dizendo: Moisés, não se preocupe, porque eu sou tudo o que você precisa para o cumprimento da missão que eu vou atribuir a você. No próprio texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus responde a Moisés: eu sou o que sou, e diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Amados irmãos, queridos ouvintes, nós não podemos nos furtar de compreender que o eu sou, que aquele que é todas as coisas, é o que diferencia o Senhor de todos os outros falsos deuses. Deuses com tantos nomes, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, deuses contemporâneos, tantos outros deuses. E de fato nós não temos um Deus do mar, nós não temos um Deus do céu, um Deus da terra, nós não temos um Deus da prosperidade. Nós temos o único Deus, o nosso Senhor, que é Deus sobre céu, terra e mar e tudo que há. Eu sou o que sou também é aquele, eu sou o que provê tudo o que você precisa. Quando o povo de Israel sofria na escravidão, eu sou aquele que traz a libertação. Quando o povo precisou da proteção contra o anjo da morte, eu sou o sangue sobre a porta das suas casas. Quando o povo precisava de livramento no deserto, eu sou aquele que abre o mar. Quando Israel precisava de livramento diante dos assírios às portas de Jerusalém, eu sou o anjo que luta por você. Quando não havia mais esperança no exílio babilônico, eu sou aquele que traz o remanescente de volta. E quando não havia mais esperança na vida ao terceiro dia, eu sou aquele que venceu a morte e ressuscitou. Amado ouvinte, do que você precisa nessa noite? Se o seu medo é a falta de recurso, eu sou a provisão. Se o seu medo é a enfermidade que assola a sua vida ou a vida de alguém que ama, eu sou aquele que a cura. Se a sua condição é de um coração aflito e preocupado, ansioso com as dificuldades da vida, eu sou a paz do céu que excede a todo e qualquer entendimento. O eu sou pode nos dar tudo o que nós precisamos. Mas não é esse o principal valor do seu nome, pois na verdade o eu sou é tudo o que você precisa. Mas mesmo se ele não nos der nada do que nós buscamos, ainda assim ele é tudo o que nós precisamos. Amados irmãos, muitas vezes nós acreditamos que é um carro, muitas vezes nós acreditamos que é uma casa, que é uma bênção financeira. Nós nos preocupamos com questões atinentes da vida, que são questões importantes e que de fato precisam da nossa atenção. Mas nós não podemos cair no engano de acreditar que são dessas coisas que nós precisamos. O que você e eu precisamos é do bom pastor. O bom pastor é tudo o que você e eu precisamos. Se há outra necessidade que tem roubado o lugar de Deus na sua vida, talvez o Senhor tenha separado esse momento para você entregar diante dele e dizer: Senhor, até este momento eu acreditava que eu precisava disso. Até este momento eu acreditava que não poderia ter uma vida sem esta coisa tão importante para mim, sem esta pessoa tão importante para mim, sem esta condição na qual eu deposito a minha fé, a minha esperança, eu deposito todas as minhas forças. Quem sabe Deus não te trouxe este momento e nesta oportunidade de você ouvir esta mensagem. Aquilo que você precisa da verdade não é aquilo que você acredita, mas aquilo que você precisa é o Senhor. Eu sou o que sou e eu sou o seu pastor. Talvez você esteja numa situação muito difícil, de desemprego, de desamparo. Talvez você esteja atrás das grades, ouvindo uma voz pelo rádio que encontra você e que traz um pouco de esperança. Talvez você esteja no leito de hospital, talvez você esteja enlutado após sepultar alguém que amou ou que ama. E eu quero dizer para você que essa perda, que essa dificuldade não pode obliterar, não pode impedir a sua visão de enxergar que, na verdade, você e eu precisamos do sumo e do bom pastor. Caminhando para o final, nós entendemos que o salmista sinaliza para nós e nos ensina que a certeza da provisão da ovelha está vinculada à certeza da presença do pastor. O eu sou é o nosso pastor e com ele nós não temos falta de nada. Como lemos no início, eu sou o bom pastor, eu sou tudo o que você precisa. Ou como o salmista diz para nós, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é a satisfação da necessidade que deve moldar a nossa confiança, e sim a presença do pastor, ainda que em meio à necessidade. Talvez o milagre que você procura, a porta que você espera que se abra, ainda não tenha acontecido, mas ainda assim a presença do pastor é tudo que você precisa. Talvez aquilo que você tanto esperou durante este dia, durante essa semana, não aconteceu. Mas assim como a ovelha no aprisco, sabe que ao ouvir a voz do pastor, sua presença trará tudo o que é necessário. O povo de Deus, o povo de Jesus, precisa reconhecer a sua voz e confiar na sua presença. É momento de nós vencermos o desafio, irmãos, de acreditar que teremos em outra fonte, que teremos em outro lugar, que teremos em outra pessoa, ou que teremos em qualquer outra circunstância da vida, a satisfação das nossas necessidades, da nossa aflição e do nosso desejo. O que nós precisamos aprender ou relembrar é que, de fato, você, eu e todos nós precisamos daquele que é o bom pastor, o sumo pastor. Nós nunca estivemos desamparados. O bom pastor jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. E, de fato, se Jesus é o pastor da nossa vida, tudo o que nós precisamos é ouvir a sua voz e descansar em sua suficiência. Jesus é suficiente. Por mais que você tenha outras necessidades, por mais que você tenha outros desejos, por mais que você tenha outras aspirações na sua caminhada. Jesus é o suficiente. Nas palavras de Jesus, para conduzir-nos ao final, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Jesus já demonstrou a nós a maior prova de amor que poderia ter demonstrado. Muito mais do que qualquer bem material, muito mais do que qualquer tipo de vitória, muito mais do que qualquer tipo de satisfação emocional. Nós já temos do nosso pastor a maior prova de amor e de cuidado. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Precisamos nos lembrar, amados irmãos, de que nós, enquanto ovelhas, não temos nada, não podemos nada. Mas o pastor é tudo que temos, e tudo que somos é nele, e nele tudo nós podemos. Que nessa noite essa palavra encontre lugar no seu coração e possa conduzir a você na reflexão instaurada pelo salmista, proposta pelo salmista no Salmo 23, pelo rei Davi, especialmente no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Que você possa, a partir de agora, compreender de que o Senhor é tudo o que você precisa. Que o bom pastor te abençoe, te guarde e seja suficiente para você, em nome de Jesus. Amém.
Yeah.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado a você, viu, pela participação. Muito obrigado aí pela valiosíssima companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Quero agradecer também o querido pastor André Oliveira, da nossa Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores, 866. Esse povo querido aí, muito obrigado aí pelo carinho, né, na nossa zona oeste do Rio de Janeiro. Fábio Silva, meu irmão, muito obrigado. Débora Lira, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. O pastor André Oliveira vai impetrar a bênção apostólica. Com esta bênção fica aqui o nosso boa noite. Lembrando que já já tem o Renato Bruno comandando então aí o Devocional Melodia.
Que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor e Redentor, e o cuidado, a companhia e o amparo do doce Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.